Mensagens chaves dadas ao vidente Clemente Domingues Y. Gomes, hoje o Papa São Gregório XVII Magníssimo, para entender a obra do Palmar e as profecias antigas sobre o grande Papa Gregório XVII. 6 de janeiro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. A Santíssima Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Imaculada Conceição. Vereis um dia que tudo isto estará cheio de peregrinos de todas as nações. Meus filhos, estais no lugar das maiores aparições do mundo. Nem houve e não haverá mais. Este sagrado lugar está sempre rodeado da corte celestial, porque está preparado para a salvação do mundo. Alguns vos não dais conta do grandioso deste lugar. Só pelo fato de vir meu filho Jesus já é um grande centro de expiação. Meus filhos, o milagre está muito próximo. Não se fará outro milagre em nenhuma outra aparição da forma que este vai ser. 15 de março de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. O Senhor apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus filhos, logo, muito logo, tereis o grande acontecimento, que será ver com os olhos as maravilhas de Maria, minha mãe. Todos ficarão maravilhados com a grande visão que terão. A lembrarão sempre como o mais grande que já conheceram. Será um momento oportuno para que se convertam muitos pecadores, se curarão os enfermos, e por meio de minha mãe virão a mim muitos que se afastaram e outros que nunca estiveram comigo. Mas a mediação de minha mãe lhes fará compreender que sou o Filho do Altíssimo. Meus filhos, o que vos vou a dizer agora é triste, acontecerá, na morte de meu vigário Paulo VI, um cisma. Haverá uma grande confusão. O Senhor se referia à apostasia geral da Igreja Romana e à nomeação dos antipapas no Vaticano. 5 de setembro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Primeiro sábado do mês. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. O Imaculado Coração de Maria. Meus filhos, a maçonaria está infiltrada em muitas hierarquias da Igreja. 29 de setembro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. São Miguel Arcanjo apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. O Arcanjo São Miguel. Venho como mensageiro de Jesus e Maria. O castigo está cada vez mais perto. Os bispos não empreendem a verdadeira reforma. Estão, a maioria, unidos para combater as aparições. Todos os lugares são combatidos pela hierarquia eclesiástica, e esse proceder é mandar calar Jesus e Maria. Os anjos já estamos preparados, a voz do Pai, para castigar a humanidade perversa. Espanha não ouviu e atendeu devidamente as mensagens dadas em Garabandal. Pelo contrário, os espanhóis pioraram. O Pai Celestial, constantemente, fala à Espanha. Quer salvá-la. Há pouca oportunidade já. É apenas tempo de oração e penitência. Jesus e Maria envia-me que diga à Espanha que a guerra já está pronta para estourar. Clemente teve uma visão de uma espantosa guerra na Espanha. Uma das pessoas presentes disse, isto tinham que ver os bispos para que acreditassem. Mas, o mensageiro celestial respondeu, quem é o homem para exigir de Deus nada? Somente mediante a oração e o sacrifício se virá a luz, e aqueles que humildemente pedem provas, as recebem, que Deus está desejando dá-las. Vos abençoo. 23 de novembro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. O Senhor apareceu chorando, com o rosto ensanguentado, e Clemente Domingues perguntou-lhe, por que choras, Senhor? E ele respondeu, Nosso Senhor Jesus Cristo. Choro por Espanha. Receberá seu merecido. Estão zombando das mensagens que, tanto minha mãe como eu, estamos dando. Logo virá o terrível cisma. Mas vós abrigai-vos sob o santo manto de minha Santíssima Mãe e encontrareis a luz, o caminho e podereis distinguir onde se encontra o Papa. 8 de fevereiro de 1971. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. O Senhor apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem: Nosso Senhor Jesus Cristo. Satã já está no Vaticano governando a Igreja, pois há bispos que todo o seu esforço é para destruir a Igreja, mas não poderão. Eu estarei com a minha Igreja até a consumação dos séculos. Repugnam-me algumas conferências episcopais onde, em vez de ensinar o Evangelho, se deforma e desviam as ovelhas. É possível que em uma conferência de bispos católicos se discuta sobre minha divindade, sobre minha presença real na Eucaristia, sobre os dogmas de Maria? Esses bispos, o único que desejam com isso é confundir aos fiéis. Preparai-vos, meus filhos. Estai unidos sob o manto da Santíssima Virgem Maria, pois o antipapa confundirá a Igreja terrivelmente. Só com a oração e a constante invocação a que é a mediadora universal de todas as graças e dispensas, podereis seguir ao verdadeiro Papa. 24 de fevereiro de 1971. Barcelona, Espanha. Casa particular. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Carmo. Meu Divino Filho vos recorda que ele estará com a Igreja até a consumação dos séculos, o que quer dizer que a destruição de Roma não implica na destruição da Igreja, que estará até o fim dos tempos. 25 de abril de 1971. Sagrado lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação da Divina Pastora. Filhos meus, venho como Divina Pastora para levar a todos a Jesus Eucaristia, nesta hora de trevas em que tão desprezada está, nesta hora que se nega a presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia. Ó, meus filhos! Em breve o Vigário de Cristo, o Mártir do Vaticano, Paulo VI, o Filho de meu coração, terminará sua missão, e depois virá um antipapa. Muitos filhos da Igreja acreditarão que o antipapa é o verdadeiro papa, ensinará heresias, destruirá aparentemente a Igreja. Muitos dirão, temos que obedecer à hierarquia. Mas eu estarei falando com meus filhos e advertindo dos desvios, e vos pastorearei. 30 de julho de 1971. Sagrado lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. O Senhor apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, pastores de minha Igreja! O que estáis fazendo? Quereis acabar com ela? Mas não podereis, eu estou com a minha Igreja e eu a assisto. Iníquos pontífices estão atualmente governando minha Igreja, porque está chegando a hora do poder das trevas. Mas, como fiz em minha primeira vinda, vou prescindir de vós, dos que caminhais desviados, e revelarei meus mistérios aos pobres, aos deserdados, aos humildes e aos ignorantes, e eles se sentarão no banquete nos primeiros lugares. Quero que esta mensagem seja difundida aos quatro ventos. 27 de setembro de 1971. Bolonha, Itália. Basílica de Santo Domingo. Sepulcro do Santo. Aparição e mensagem a Clemente Domingues. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Rosário. Em breve reinará um antipapa, a confusão será terrível. Não faltará um verdadeiro papa, mas fará falta muita oração para ver a luz. Esta mensagem foi entregue em 29 de setembro de 1971, festa de São Miguel Arcanjo, ao cardeal Ottaviani, pessoalmente, pelo vidente, sendo testemunhas Manuel Alonso Querrel e uma senhorita de Barcelona. O cardeal os recebeu em seu escritório, e por três vezes lhes assegurou que a mensagem chegaria às mãos do Santo Padre. O vidente lhe falou sobre o seu conteúdo, ao qual o cardeal disse, futuro sombrio, como em La Salette, pois já em La Salette se profetizou os males que viriam à Igreja nestes tempos. 26 de janeiro de 1972. Sagrado lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. A Santíssima Virgem do Carmo apareceu a Clemente Domingues, com o menino Jesus nos braços, que abençoou a todos os presentes. Entregou o menino Jesus ao vidente e todos o beijaram e adoraram. Por volta das 11:20 da noite, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a Clemente. suas chagas sangravam. Todos beijaram as chagas dos pés. Logo o Senhor os foi marcando com seu sangue, na testa, um a um, passando também alguns objetos religiosos por seu sangue, sendo este sangue consumido, depois, pelo vidente, recebendo em sua boca. O Senhor, posteriormente, deu a Clemente a seguinte mensagem, aparecendo a seu redor um certo número de ovelhas que o Senhor acariciava. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amadíssimos filhos de meu coração, estáis vivendo uma hora triste da Igreja. Estáis vivendo a paixão da Igreja. É a hora do poder dos infernos. É a hora da escuridão. É a hora das trevas. É a hora de Satã. Ó, minha Igreja caminha à ventania, que parece perder seu caminho, sua meta a seguir. Pobre Igreja! Que está fundada por meu sangue derramado no Calvário. Mas muitos de seus membros estão corrompidos, estão materializados. É uma hora terrível em que a Igreja caminha. Tudo é discutido. Discute-se minha presença real na Eucaristia, é questionada, como se não estivesse mais que definida. Põe-se em dúvida minha ressurreição gloriosa. Outros dizem que, até que não ressuscitei, não tinha a divindade. Pobres loucos que dizem tamanhos disparates. Outros, negam minha segunda vinda à Terra com grande poder e majestade, alegando que se trata da vinda individual na hora da morte. Nécios, mais que nécios. Está claríssimo no Evangelho meu retorno. Hoje tudo é combatido e, o que é mais doloroso, por pessoas consagradas a mim. Isso causa minha coroação de espinhos, causa as afrontas a meu divino rosto, e perfura minhas mãos e meus pés. 9 de março de 1972. Sevilha. Casa particular. A Santíssima Virgem do Carmo apareceu ao vidente Clemente Domingues, que entregou o menino Jesus, e que beijaram os presentes. Depois, apareceu-lhe o Senhor, com túnica roxa, e que deu a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, meu filho, a Igreja cada vez se escurece mais, cada vez está mais eclipsada. Roma se prostituiu. Roma se abraça aos inimigos da Igreja. Roma pactua com o próprio Satã. Roma caiu. Existem alguns bispos no Vaticano com o grau 33 da maçonaria. E o mundo cruza os braços. Os filhos da Igreja caminham desviados por causa de muitos pastores desviados. Eu sou o bom pastor. Que pastor permite que as ovelhas se extraviem? Acaso não os envolve em torno seu? Acaso um bom pastor pode deixar que suas ovelhas sejam guiadas por lobos? Por isso, cumprindo a minha missão de bom pastor, vos aviso do mal que existe na Igreja. Meus filhinhos, hoje, mais que nunca, apegai-vos fortemente à rocha, ao Papa. Hoje, mais do que nunca, estai alerta à voz do Papa, já que muitos bispos não estão em comunhão com ele. Vos digo, não se pode obedecer a um bispo, se não está em comunhão com o Papa. O Papa sempre é Pedro, e Pedro é o que governa a Igreja. Eu estarei com vós até a consumação dos séculos. Mas minha verdadeira Igreja estará muito escondida e muito perseguida, e a Igreja farisaica estará bem reconhecida por todos os estados e seguirá os passos do Anticristo. Mas, não andeis perturbados, tendes a minha Santíssima Mãe como divina pastora. Ela vos guiará e a verdadeira nave não sucumbirá, senão que flutuará sobre as águas, forte, valente e dará grandes mártires que assombrarão a humanidade, a Igreja dos Apóstolos Marianos. 9 de maio de 1972. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. O Senhor apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a hora de falar claro, de proclamar aos quatro ventos e desmascarar aos fariseus, porque, caso contrário, as ovelhas caminharão erradamente. Hoje, nesta confusão da Igreja, sabeis que existem falsos pastores, falsos doutores, que entraram na Igreja para miná-la. Sabeis, também que existem verdadeiros pastores e verdadeiros doutores. Que também existem santos pastores e santos doutores. Mas onde estão? Tendes que buscá-los e às vezes com uma lupa. Existem, mas só sabereis mediante a oração e pedindo a luz do Espírito Santo para conhecer a verdade. existem outros bons pastores que quase me repugnam mais do que os maus pastores, porque tem uma coisa pior, que é a covardia, que é a tibieza. E eu vomito contra os tíbios. Ou comigo ou em contra. Meias tintas, não. Que muitos sabem que esta obra de El Palmar é de Deus, que é verdadeira. Meus filhinhos, que tempos se aproximam. Logo vem o grande cisma. Depois de Paulo VI, vem o reinado do antipapa. E aí se vai ver a questão da obediência. Imaginem um senhor que se intitula papa, que todos o consideram como papa, como chefe da igreja, e que começa a dar ordens estranhas. E, claro, dirão, é o papa, tenho que ouvi-lo e obedecê-lo. E então virão os desvios, as ovelhas perdidas em meio de lobos. Mas surgirão grandes santos, com tochas, bandeiras e estandartes, que ninguém o silenciará até sofrer o martírio. 5 de setembro de 1972. Sevilha. Casa do vidente Clemente Domingues Y. Gomes. Hora 8 da manhã. Chamado urgente à igreja e ao mundo. Clemente Domingues descreve sua visão: eu estava ajoelhado rezando em meu quarto. De repente, se me apresentaram a vidente, que se ajoelhou à minha esquerda, e o vidente, que se ajoelhou à minha direita. Começaram a orar comigo. Neste mesmo momento, tive uma visão da Santíssima Virgem, que segurava em seu colo o Papa Paulo VI, não sei se dormido ou morto. Junto a esta visão, no alto, aparecia o Pai Celestial, e um sacerdote, como no ar, ergueu um cálice e uma sagrada forma, elevando a vista ao Pai Celestial. De repente, começou um grande sangramento, que procedia da sagrada forma e do cálice transbordando. Neste momento de sangramento, o Romano Pontífice ganha vida, se levanta, e se ajoelha em adoração a Jesus sacramentado. Vejo algumas palavras escritas que dizem: o Papa está em perigo. A Igreja está em perigo. O cisma está nas portas. E estas outras palavras, a continuação, em letras de ouro e grandes: missas, missas, missas. São necessárias muitas missas no sagrado lugar de El Palmar. Depois, dois anjos carregam um grande cartaz que diz: grandes e terríveis acontecimentos se aproximam para a Igreja. A Igreja estará eclipsada. Entende-se, a verdadeira Igreja, a Igreja fundada por Jesus Cristo, a qual se verá oculta em catacumbas, perseguida pela Igreja farisaica, a que será oficialmente reconhecida por todas as nações, exceto pelas nações elegidas pelo Altíssimo, que terão que lutar junto com o verdadeiro Papa. Depois de ler este grande sinal apresentado pelos anjos, tive uma visão alegórica ou simbólica, da seguinte maneira: vi cardeais, bispos, sacerdotes, monjas e laicos, pactuando com emissários de Rússia, fazendo traição à verdadeira Igreja. Havia dentro deles, cardeais, bispos, sacerdotes e religiosos, alguns marxistas, outros, socialistas, e a parte mais terrível, maçons. Também vi entre eles, judeus que nunca foram verdadeiros convertidos, mas que, farisaicamente, abraçaram a religião católica, para aniquilá-la desde dentro. Dentro desta reunião, vi cardeais, bispos, sacerdotes e religiosos, ao serviço do capitalismo e do liberalismo, tão opressores e tirânicos como o marxismo. Contemplei uma grande sala, muitos bancos ou escrivaninhas. Na parede frontal, havia um crucifixo, cuja imagem dava pouca ou nenhuma devoção. Num canto muito extremo, uma imagem da Virgem Santíssima, que em nada alentava o amor a ela. Grandes cortinas, muitos cabos com micros ou microfones, cada pessoa tinha um dispositivo na cabeça, voltado para os ouvidos. Grande comodidade para eles e nada de respeito à divindade. De repente, ouvia um concierge ou porteiro anunciar a chegada de uns emissários da Rússia, outros da América do Norte, outros, de Israel e de diferentes lugares. Entre esses emissários, havia marxistas, socialistas, maçons, capitalistas, liberais. Ao anunciar o concierge e estes emissários, levantou-se um cardeal, que se atreve a chamar-se cardeal da Igreja de Cristo, que pegou um pano, e cobriu o crucifixo, e com outro pano, cobriu a imagem da Virgem, que disse estas palavras, que ouvi perfeitamente, tampemos a estes, para não ofender nossos queridos amigos que nos honram com sua presença. A continuação, segue dizendo o cardeal, respeitemos as ideias dos nossos visitantes. Ouvi um bispo, que levantou a voz e disse, melhor do que tampá-las, joguemos essas imagens pela janela. Ouviu-se um aplauso geral. Neste momento, diante de tais blasfêmias, coloquei meu rosto em terra. A continuação fiquei estupefato ante o que a meus olhos se representava, vi um cardeal, vários bispos, alguns sacerdotes e religiosos, em união com alguns dos emissários antes citados, que tomaram uma tríplice coroa ou tiara, e a colocaram na cabeça de um ser monstruoso, horrivelmente abominável, algo que repugna à vista, a ponto de causar náuseas. Uma vez que colocaram a tiara, o deram publicamente como papa para a Igreja Católica, passaram nota a todas as chancelarias do mundo. Vi notas das chancelarias com adesão ao novo papa, cujo papa é falso, já que em sua eleição interveio o mesmíssimo Satanás. Este papa falso começou a anunciar a vinda de Cristo, cujo Cristo não é o ungido, mas o anticristo. Ele deu ordens severíssimas para seguir os passos da besta, com penalidades para todos aqueles que não se submetem sob seu comando tirânico e diabólico. Este falso papa, de uma só vez, aboliu o sacrifício perpétuo, anulou dogmas e mistérios, considerando-os anacrônicos e defasados. Sobretudo, se voltou contra a Imaculada Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor. Vi, durante este período, terríveis catástrofes, terríveis perseguições, verdadeiros vales de sangue, muitos mártires por defesa da verdadeira Igreja de Cristo. Muitos bispos obrigando a seus fiéis ou greis sob seu comando, a obedecer ao falso papa. Os fiéis têm se deparado com o seguinte dilema, obedecemos ou desobedecemos à Igreja? Os bispos disseram, tem que obedecer cegamente. Então, todos aqueles que não tinham a luz do Espírito Santo, obedeceram aos seus bispos e caíram na heresia, ficando minorias na verdadeira Igreja. Depois de observar todas essas coisas, Jesus apareceu a mim, vestido com grande majestade. Basta contemplar este rosto, para que, sem pronunciar uma palavra, compreenda que tudo isso representa a era do anticristo. Mas Jesus quis fazer mais, se dignou a dizer algumas palavras, próprias daquele que é rei dos céus e terras. A continuação, o Senhor deu a Clemente a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos filhos, mostrei esta visão apocalíptica, para vos avisar dos terríveis acontecimentos que se avizinham, pois se aproxima uma grande escuridão à Igreja que fundei com meu sangue derramado no Calvário. Os sábios e os prudentes, são tão nécios que, tendo conhecimento das Sagradas Escrituras, não sabem discernir, nem sabem quando chega a plenitude de cada tempo. Novamente, como naquela ocasião, o Sinédrio ficará fora de combate. E como naquele tempo, me vejo rodeado de homens rústicos e santas mulheres. Alerta, muito alerta. A vista fixa nos próximos acontecimentos no Vaticano. Vos abençoo. 6 de março de 1973. Sagrado lugar de El Palmar de Troia. Em frente da imagem da Divina Pastora. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Queridas ovelhas, não vades a lugares onde a doutrina é oposta à verdade. Fuge de lugares onde é atacada a autêntica doutrina. Não vos deixes guiar por doutores falsos. Pois Satanás pode fazer grandes prodígios para atacar a obra divina. Ó, meus filhinhos! Repassai a autêntica doutrina. Repassai a doutrina que foi ensinada pelo magistério da Igreja. E comprovai como essa doutrina, que hoje ensinam em vários lugares, é totalmente oposta. Retornai a este monte de Cristo Rei, cuja doutrina é nada mais e nada menos que a doutrina ensinada pela Mãe Igreja. Repassai as mensagens que foram dadas neste sagrado lugar, sempre em defesa das Sagradas Escrituras, em defesa da Santa Tradição, em defesa do Magistério Eclesiástico. Em uma palavra, a exposição da verdade e sempre a verdade. Quantos encontraram a fé autêntica neste monte sagrado de Cristo Rei? Neste bendito palmar de Troia, quantos encontraram a fé autêntica? Vede este sagrado lugar, como lentamente se espalhou por todas as nações como teve seus apóstolos. E vede o clamor geral que há no mundo por El Palmar de Troia, lugar que se tem destacado pela defesa da fé, pela defesa da tradição, pela defesa ao papado. El Palmar de Troia é hoje luz nas trevas que atravessa a Mãe Igreja. E como é uma obra tão grande, tão formosa, tão sublime, Satã está furioso e empreende as maiores batalhas contra este bendito lugar, usando todo o seu ardil de anjo caído. Está derramando poder contra este lugar, em toda índole e em todo momento, fomentando divisões, fomentando antagonismos e espalhando erros, calúnias e injúrias a este sagrado lugar. Andai com cuidado, porque Satã está fazendo grandes prodígios em outros lugares, para destruir este. Meus filhinhos, o Pai Celestial me envia a vós para que vos transmita suas palavras, ai do que toque este lugar sagrado. Ai daqueles, porque sua ira cairá sobre eles. O Pai Celestial também me envia para vos comunicar a todos que, este monte de Cristo Rei, é luz e tocha na Igreja, nesta hora da tempestade e das trevas, e olha este palmar de Troia, como as meninas de seus olhos. Mas o Pai Celestial quis que este lugar seja a luz e a tocha que prepara aos filhos da nova Igreja, da Igreja do Triunfo de Cristo sobre as nações. Este lugar é chamado para preparar as nações para receber a Cristo glorioso, na manifestação de seu poder e sua justiça. Em uma palavra, para receber a Cristo Rei. E daqui, deste bendito lugar, o Pai Eterno quer que saiam seus apóstolos que têm de preparar a humanidade para o retorno de Jesus. Por isso, é o Monte de Cristo Rei. Meditai nestas palavras, Monte de Cristo Rei. Ó, meus filhinhos, andai com cuidado, porque se levantarão campanhas, ainda maiores, para acabar com este sagrado monte. Andai com cuidado, queridíssimos filhos, porque o poder do inferno será tal contra este lugar, que haverá uma grande desolação. E é preciso que, quando chegue essa desolação, estejais fortes e unidos para esmagar a Satã, que assim, todos vós triunfareis comigo para estar pronto ao encontro de Cristo Jesus. Ele, que está com os braços abertos para acariciar todos vós. Mas, haveis de caminhar comigo, e haveis de tomar-me como mãe e pastora. Estais sempre junto a mim, junto ao meu cajado, cujo cajado esmaga a cabeça da serpente. 25 de março de 1973. Sevilha. Por volta da uma hora da madrugada, festa da Anunciação da Bem-Aventurada Virgem Maria, estando Clemente Domingues em sua casa particular, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu-lhe, coroado de espinhos, o corpo descoberto da cintura para cima, mostrando as feridas da flagelação, e derramando abundante sangue pelas chagas do lado, mãos e pés. Clemente Domingues perguntou ao Senhor, meu Jesus, por que vem chorando e sangrando por tuas chagas abertas, tudo convertido em um charco de teu preciosíssimo sangue? Jesus, Jesus, por quê? Por que vens assim com tantos padecimentos, tantos sofrimentos? Jesus, Jesus misericordioso, eu não quero ver-te assim, com sangue em todas as feridas. E por que traz o corpo descoberto da cintura para cima, para que eu possa contemplar as feridas das chicotadas, e tua cabeça, toda cheia de espinhos afiados, tua cabeça sangrando e caindo por todo o teu corpo? Até teus olhos estão transpassados. Ó, Jesus, explique-me por que vens assim. Ó Senhor, te rogo. O Senhor respondeu ao vidente com a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu filho, venho assim, com este corpo cheio de feridas, para te mostrar a dor que sofro ao ver a Igreja, minha querida esposa, cheia de confusão, cheia de materialismo. Hoje é o momento em que a Igreja está sendo derrubada de forma gigantesca, extraindo grandes pedras do templo. Alerta! Aproxima-se para a Igreja uma grande tempestade, a qual não houve nem haverá. Uma grande tempestade, na qual a nave será combatida de todos os lados, e, o que é pior, desde seu mesmo seio. E cada dia meus inimigos ocuparão altos cargos em minha Igreja, até chegar a sentar-se na cadeira de Pedro e governem a Igreja aparentemente os emissários do Anticristo. Mas, meus filhinhos, não andeis turbados, não faltará o autêntico Papa nessa hora da Igreja, nem os grandes mártires e santos. Fica a vós, meus ministros, meus bispos e meus cardeais, o restabelecer a Santa Missa Tridentina Latina de São Pio V, mesmo em contra de outros bispos que querem manter a missa atual que hoje se diz na maior parte das igrejas. A nova ordem, o chamado Novus Ordo Missae, está cheia de confusionismo, ambiguidade e cheia de erros. Meus queridos filhinhos, repassai a nova missa e vereis nela uma série de erros, que até um cego vê. Uma vez que tenhais visto estes erros contidos no novo rito, cujo rito é a antítese da autêntica missa, procedei com valentia, restabelecei a antiga ordem. 2 de abril de 1973. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. O Senhor apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos filhos, ficai alerta ao próximo pontificado, pois, depois de Paulo vi, se sentará na cátedra de Pedro um falso papa, que tentará destruir a igreja. Também nesse tempo haverá um autêntico papa. Assim que rogai muito para que quando chegar esse dia tenhais luz e saber a quem seguir. Ponde-vos nas mãos de minha Santíssima Mãe, para que ela, como divina pastora da Grey, vos possa guiar a bom porto. Invocai, também, depois de Maria, a São José, como pai da igreja, para que ele expulse aos inimigos que há dentro dela. O vidente teve uma terrível visão e exclamava, fogo abrasador por todas as partes. Não permitas, Senhor, que se abra a terra. Como se engole aos habitantes. E segue falando o Senhor. Mas aparece a grande senhora, vestida de sol, coroada com 12 estrelas e a meia lua a seus pés. E aqui está a esperança para remediar os males destes tempos, a aparição universal da grande senhora que logo, a grande senhora, há de esmagar a cabeça da serpente. Então haverá uma grande divisão, grande e patente. Os filhos da grande senhora e os filhos de Satã, a luz e as trevas. Alegrai-vos, alegrai-vos pelo tempo que se aproxima. O reino de minha paz está para chegar. O triunfo de Cristo está pronto, a era do Espírito Santo. Esse dia de minha gloriosa vinda chegará. Será o acontecimento mais glorioso que haverá sobre a terra. 19 de junho de 1973. Sevilha. O vidente Clemente Domingues descreve, por volta do meio-dia de hoje, 19 de junho, em meu quarto, a Santíssima Virgem Maria apareceu-me, sob a invocação do Carmo e me disse o seguinte. A Santíssima Virgem do Carmo. Querido filho, é necessário que leves à imprensa minhas palavras de chamamento para o dia 16 de julho, festa do Carmelo, para a concentração de meus filhos no sagrado lugar de El Palmar de Troia. Eu mesmo, no dia 16 de julho, abençoarei a água do poço do sagrado lugar de El Palmar de Troia. Desejo que os enfermos bebam a água que eu abençoarei nesse dia. A partir do dia 16 de julho a água deixará de ser dos homens, pois se converterá na água de vossa mãe do palmar, para curar os enfermos. Vos prometo que como consequência da visita que façais a El Palmar, se curarão muitos enfermos. Queridos filhos, vinde com fé, com espírito de oração e sacrifício. Vinde decentemente, com decoro e modéstia. Após a visão da Santíssima Virgem, apareceu-me Nosso Senhor Jesus Cristo. Deu ao vidente a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos filhos, em breve a Igreja Católica será membro do Conselho das Igrejas, o que equivale a dizer que a Igreja Católica é mais uma, como todas as igrejas, esta será a preparação para a diabólica unidade que chegará a realizar-se no próximo pontificado, com o antipapa à cabeça. Neste mesmo dia Nosso Senhor Jesus Cristo ditou a Clemente Domingues o ato de consagração à Nossa Mãe do Palmar para rezá-lo no sagrado lugar. Termina-se este solene ato com o canto do Dulce Reina, que foi introduzido em El Palmar de Troia por umas fiéis devotas destas aparições, residentes do povo de El Araal. O Senhor aceitou o dito hino e foi reconhecido como o hino oficial à Nossa Mãe do Palmar. 29 de janeiro de 1974. Lugar sagrado do lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. meus queridos filhos, se aproxima a grande tempestade sobre a igreja, como nunca houve. Já estão os inimigos de Deus dirigindo a nave de Pedro. Mas, isto ainda é pouco. Pois, em breve, chegará o cisma à igreja e um falso papa se sentará na cátedra de Pedro e, a partir daí, tentará destruir a igreja de Deus, a verdadeira igreja católica. Mas para esse momento já estarão preparados os apóstolos marianos por todas as nações que, em união com o verdadeiro papa, restabelecerão a ordem, cuja ordem não será visível, pois será em catacumbas. 24 de setembro de 1974. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Aproximadamente às 2 da madrugada, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a Clemente Domingues, rodeado por vários santos. O Espírito Santo também apareceu a ele, em forma de pomba, pousando, como língua de fogo, sobre a cabeça de todos os presentes. Apareceu, também, o Eterno Pai, que os abençoou. No final, a Santíssima Virgem apareceu-lhe, sob a invocação da Mercy, pois era o dia de sua festa, acompanhada de São Pedro Nolasco. O Senhor deu a Clemente Domingues a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ó queridíssimos filhos! A ordem que um dia se fundará neste sagrado lugar iluminará a todas as nações. Daqui partirá o apoio para o verdadeiro Papa, quando vier o cisma. Ó, queridíssimos filhos! Já vos estou preparando para a futura ordem, que também não faltarão os laicos, que são aqueles que formarão a terceira ordem. Meus queridos filhos, aprendei de todos estes santos e santas que hoje vêm acompanhando-me. Logo surgirá esta ordem dos adoradores da Santa Face. Meus queridos filhos, e não esqueçais que tudo isto virá emanado da reforma carmelitana da Grande Teresa de Jesus. Por isso minha Santíssima Mãe apareceu aqui sob o título do Carmo. Meus queridos filhos, esta ordem dos adoradores da Santa Face será minha ordem predileta, porque, esta ordem, será da mesma família da Ordem do Monte Carmelo, a mais antiga de todas e a que permanecerá até meu retorno, para reinar comigo. 30 de maio de 1975. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Como todos os dias 30 de cada mês, celebraram-se, com grande solenidade, os cultos em El Palmar de Troia. Pois, além de ser um dos dias escolhidos pelo céu para a reunião, em oração de todos os apóstolos de El Palmar, comemora-se a data mensal da primeira aparição da Santíssima Virgem em El Palmar de Troia, que, como todos sabem, foi 30 de março de 1968. Por este duplo motivo, os cultos receberam uma solenidade especial. Depois da Santa Missa, celebrou-se a solene procissão com a imagem de Nossa Mãe do Palmar, como todos os dias 30, a belíssima imagem, adornada com abundantes flores, foi levada pelo itinerário habitual com cantos e o entusiasmo dos fiéis. Durante o transcurso desta procissão, Clemente Domingues entrou em êxtase diante da aparição da Santíssima Virgem, que trazia o divino menino em seus braços, e que colocou nos braços do vidente. Depois, o Senhor lhe apareceu, que deu a Clemente a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos filhos, aqui está vosso Redentor. Estou feliz com vossas orações, vossas penitências, sobretudo neste dia, neste grande dia. Obrigado a todos vós. Aqui está o meu coração sacratíssimo sangrando pela humanidade, por tantas blasfêmias, tantos sacrilégios, tanta desolação na igreja. Tantos bispos desviados. Tantos sacerdotes desviados. Aqui está vosso rei e senhor cheio de dor, de tristeza, ao ver a situação atual da igreja. Pobres almas! Que maus pastores têm! Como vai minha igreja? Construção do Santuário de Nossa Mãe do Palmar. No mesmo dia 30 de maio de 1975, Clemente Domingues recebeu a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Queridíssimos filhos, atenção ao Sagrado Santuário. É minha ordem absoluta que, depois que tenham retirado o trigo, este trigo que eu lhe dei, se comecem as obras, aconteça o que acontecer, custe o que custar. Chegou a hora. Depois do trigo, a começar a obra do santuário. Já virá a ajuda econômica. Não vos preocupeis. Pedi e recebereis. Queridíssimos filhos, não é à vista de vós, é uma realidade, bons trigos, boa colheita. Graças à minha intervenção. Que menos que exigir um pedaço para mim e para a rainha. Minha bênção para a obra. Valentia e adiante. Manuel Alonso Querel escreveu uma carta urgente a todos os devotos de El Palmar solicitando orações, sacrifícios e ajuda econômica para as obras. 9 de setembro de 1975. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Com motivo do chamamento feito pelo Senhor para o dia 12 de setembro, vieram a El Palmar de Troia, no dia 8 de setembro, cerca de 50 peregrinos procedentes de Irlanda. Por volta das 3 da madrugada do dia 9, a Santíssima Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues, com o menino Jesus em seus braços, que colocou nos braços de Clemente. Todos puderam adorar e beijar o divino menino. Uma vez que o vidente devolveu o menino Jesus à Virgem Santíssima, a visão desapareceu. Imediatamente, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a ele, que deu a Clemente Domingues a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a Cátedra do Mundo, a luz para o mundo, a tocha na igreja, é o Palmar de Troia, a tocha na igreja, no meio da confusão reinante que há por todo o mundo e dentro da própria igreja. Aqui está a luz, a tocha, a estrela para o mundo. O mundo dobrará os joelhos diante do sagrado lugar de El Palmar de Troia, o maior lugar das aparições, que existiu, que existe e que existirá, se permaneceis na graça. Não é fanatismo de vós. É uma verdade. O lugar mais importante de todos os lugares de aparições e de todos os santuários do mundo, porque o Altíssimo assim o quer. O homem cale. Quando Deus atua. Ó, queridíssimos filhinhos, filhos de meu coração. Ainda não vos dais conta do mistério deste sagrado lugar. Não vos dais conta da importância deste sagrado lugar, precisamente nestes tempos em que a Igreja vive horas de trevas, de confusão. Este lugar é apoio para meu vigário, meu doce vigário Paulo V. 30 de novembro de 1975. Povo de El Palmar de Troia, Casa do Peregrino. Hora 9:45 da manhã. O Senhor apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido filho, te confirmo minhas palavras dadas na Catedral de Málaga diante do Crucifixo da Vitória, dia 26/11/75. É meu desejo a fundação da Ordem dos Carmelitas da Santa Face. Novamente, como na Catedral de Málaga, te dou as seguintes instruções, o Senhor dá as normas para o hábito da ordem religiosa e outras sobre o regime de vida e alimentos da comunidade. Logo, o Senhor continua dizendo, filhinho meu, referindo-se a Clemente Domingues, nas tuas costas, e sob teus débeis ombros, e sobre tuas débeis mãos, coloco esta fundação e direção desta ordem dos últimos tempos, que se prepara para receber a minha próxima vinda. Brilhareis como as estrelas na terra, para logo reinar comigo no céu. Sereis a ordem reparadora dos últimos tempos. Meu filho, nada de falsas humildades. A ti corresponde a fundação e a direção. Adiante. A cumprir tua missão. Quem dirige, maior responsabilidade na hora do juízo. Na casa de Sevilha, além do fundador e superior, que é Clemente Domingues Y. Gomes, haverá outros cargos, meu filho Manolo, o vice-superior, que é Manuel Alonso Carrel. Clemente viu como o Senhor derramava muito sangue, e exclama, o sangue de teus pés, Senhor. Teu sangue. O Senhor continua dando normas. O Senhor segue derramando sangue pelas chagas dos pés. O vidente exclama, muito sangue de teus pés, Senhor. Muito. O Senhor continua falando, e entre outras normas diz. A ordem dos Carmelitas da Santa Face, aqueles que virão para me receber em meu retorno e reinarão comigo. E terão uma rainha especial, a minha Santíssima Mãe, a Virgem Maria, Mãe do Palmar e Mãe da Ordem, e a São José, o Pai da Ordem. Sabei que, a esta ordem corresponde exaltar as glórias josefinas. Já sabeis que o Palmar está chamado a anunciar ao mundo sobre São José também. Com esta data, a Ordem dos Carmelitas da Santa Face ainda não ficou fundada, mas sim constituída. 22 de dezembro de 1975. Sagrado Lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. Hora 7,10 da tarde. Primeiro, a Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues, depois, o Senhor apareceu e deu-lhe a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos filhos, nestes momentos se funda a Ordem dos Carmelitas da Santa Face. Este é o momento. Agora. Mas, no dia 30 do mês passado ficou constituída. Queridíssimos filhinhos, a partir de hoje começa para vós esta ordem que se prepara para a segunda vinda de este que vos fala, Cristo Jesus. Sois vós, aqueles que permaneceis firmes, os que me acompanhareis em meu retorno à terra. Vós, aqueles que sejais fiéis às regras, brilhareis mais que muitos. Porque sois os carmelitas da Santa Face. A luz especial para a Igreja virá desta ordem. Assim que, a partir deste momento, fica fundada a Ordem dos Carmelitas da Santa Face. Queridíssimos filhinhos, nesta ordem religiosa se darão grandes santos e grandes santas. 25 de dezembro de 1975. Sevilha. Capela da Casa Generalícia da Ordem dos Carmelitas da Santa Face. Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria tornaram-se visíveis ao fundador e padre-geral da Ordem, Clemente Domingues. O Senhor deu-lhe a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu filho muito querido, não esqueça que as quatro ramas, Ordem Primeira, Ordem Segunda, Ordem Terceira e Ordem de Clérigos, estarão sob sua suprema autoridade de Pai-Geral. 25 de dezembro de 1975. Sagrado Lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. Hora 10,20 da noite. O senhor arcebispo Pedro Martim Godin Tuc, que havia chegado a El Palmar no dia 24 de dezembro do mesmo ano, no dia seguinte, 25 de dezembro, festa da Natividade, celebrou a Santa Missa tradicional no Lentisco. Finalizada a Santa Missa, a Santíssima Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Meus queridos filhos, hoje é um grande dia em El Palmar de Troia. Aqui está a presença de um sucessor dos apóstolos. Refere-se ao arcebispo Pedro Martim Godin Tuc, o que mais quereis, queridíssimos filhinhos. Não sabeis valorizar a grandeza de El Palmar de Troia e a grandeza que no dia de hoje se acrescenta com a presença de um bispo da Igreja, celebrando a missa neste sagrado lugar. Os sábios do mundo, por sua soberba, não compreendem a grandeza deste sagrado lugar. Não compreendem a crise que vive a Igreja nestes dias. Uma crise de confusão, de erro, de divisão, heresias, apostasia. A nave anda recebendo tempestades como nunca recebeu. Apenas um pequeno grupo, em várias partes do mundo, conserva a integridade na fé, a sã doutrina. Hoje em dia, que aparecem falsos pastores, falsos doutores, falsos profetas, a Igreja sofre uma das maiores crises da história. Proximamente, a Igreja viverá um grande cisma. É necessário que o Palmar de Troia restabeleça a santa tradição da Igreja, a santa doutrina, a fé católica. Meus queridos filhos, lutai pela Igreja, defendei a Igreja. Sobretudo, conservai a fé, a doutrina, a tradição, a integridade. Restabelecei a Santa Missa Tridentina Latina de São Pio V e rejeitai o progressismo, progressismo diabólico que hoje reina na Igreja. Agora vou entregar o Divino Menino nos braços do Bispo. A Santíssima Virgem, através de Clemente, coloca o Menino Jesus nos braços do Arcebispo Pedro Martim Godin Tuc, que sente nos braços o peso do Divino Menino, ficando verdadeiramente impressionado. Dirigindo-se ao Arcebispo, a Santíssima Virgem Maria segue dizendo, novamente, é necessário esta consagração de novos bispos e sacerdotes, para o bem da Igreja Universal. Porque daqui, de El Palmar de Troia, sairá a luz para a Igreja. São os preparados ao encontro do retorno de Cristo. Em suas mãos deixo esta missão. mas, é muito grande, meu querido filho. 1 de janeiro de 1976. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Fim de ano 1975 e ano novo 1976. Grande número de peregrinos, procedentes de Espanha, de outras nações da Europa, de América e outros continentes, vieram ao sagrado lugar de El Palmar de Troia, para corresponder ao chamamento feito pela Santíssima Virgem Maria, por meio do vidente Clemente Domingues Y. Gomes. Já entrado no dia 1 de janeiro, no transcurso dessa noite, aconteceu a ordenação dos 5 sacerdotes pelo arcebispo Pedro Martin Godintuk. Os atos dessa noite solene tiveram a seguinte ordem: por volta das 12 da noite, se fez a exposição solene de Sua Divina Majestade. A continuação, foram realizadas as ordenações sacerdotais das seguintes pessoas e pela seguinte ordem: primeiro, Clemente Domingues Y. Gomes, espanhol; segundo, Manuel Alonso Carel, espanhol; depois houve mais duas ordenações, e finalmente foi ordenado Pablo Gerardo Fox, irlandês, finalizado com a missa de ordenação. Esta cerimônia soleníssima, segundo o ritual pontificale romano, durou umas 4 horas e meia. 10 de janeiro de 1976. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Por volta das 9:30 da noite, em frente à imagem da Divina Pastora que está na entrada do recinto, a Santíssima Virgem Maria apareceu, sob aquela invocação, e deu a Padre Clemente Domingues a seguinte mensagem. A Divina Pastora. Meus queridos filhos, venho hoje como Divina Pastora das Almas, como Divina Pastora da Igreja, Divina Pastora deste sagrado lugar de El Palmar de Troia. Observai minha imagem, Divina Pastora, com bastão na mão esquerda e dando instruções com a direita, sobre a bola do mundo. Se me reconheceis como Divina Pastora, eu sou quem tem o poder, dado por Deus, para vos instruir e dizer que é necessária a consagração episcopal neste sagrado lugar, e não em privado, como ias a fazê-lo. É muito importante para a vossa missão na Igreja e no mundo, que haja testemunhas presenciais de vossa consagração episcopal. E os que esta noite hão de ser consagrados bispos, serão por esta ordem. Primeiro, este pobre pecador que está transmitindo as palavras em meu nome, meu filho Clemente, Clemente Domingues Y. Gomes. Depois, meu outro amadíssimo filho Manolo, Manuel Alonso Carel. Seguidamente, meu muito amado filho Padre Camilo, Camilo Esteves Puga. A continuação, meu dileto filho Padre. Terminando com o filho do meu coração, Padre Francisco, Francisco Sendler. Estes hão de ser consagrados bispos nesta maravilhosa noite, em que se vai a celebrar a festa litúrgica da Sagrada Família. Amadíssimos filhinhos, quanto bem fareis à Igreja! Vós sereis os terríveis bispos que condenareis as heresias e os erros do progressismo atual. Vós preparareis o retorno de Cristo à Terra. Por isso, necessito que a consagração episcopal seja no sagrado lugar do lentisco, na presença dos adoradores noturnos e de outros irmãos. E depois que estiver feita a consagração dos bispos e estiver legalizado, como deve ser, publique-se para o bem da Igreja. 27 de janeiro de 1976. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Estando Santíssimo exposto, sobre o altar tornou-se visível o Senhor ao Padre Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido filho, exerça a tua autoridade como bispo de El Palmar de Troia, bispo mariano dos últimos tempos. E, igual que tu, todos os bispos deste sagrado lugar, são bispos marianos destes últimos tempos. Todos os quais brilharão. Meu filhinho, meu amadíssimo bispo. Não duvides um momento. Te estou falando desde a Sagrada Eucaristia. Estou gravando em teu interior, profundamente, esta mensagem, mensagem de salvação para a Igreja e para o mundo. Devem brilhar os solideus episcopais, neste sagrado lugar, como as papoulas do campo. Tende confiança, haverá muitos bispos. E, mais tarde, outros bispos oficiais por via normal, se unirão a vós. Começa o ressurgir da Igreja em todo o seu vigor. Um dia, o mundo se dará conta da grandeza de El Palmar de Troia, a cátedra da Igreja e do mundo brilhará ainda mais em tempos próximos. O padre Clemente viu como do Senhor saíram poderosos raios. O Senhor continua falando. Vós sois os chamados a restabelecer a santa tradição da Igreja e a colocar em vigor o Colégio Episcopal, de acordo e em conexão com o Sagrado Colégio Apostólico da primeira hora de minha fundação eclesial. Tende confiança. A Santíssima Virgem Maria está convosco. Seu manto vos protege, vos cobre, vos guia e vos pastoreia. Clamei constantemente à Virgem Maria. Não esquecer nenhum só momento que ela é pastora de pastores, pastora suprema. 4 de abril de 1976. Sevilha. Disse Clemente Domingues, às 2 da tarde, em casa, celebrando eu o santo sacrifício da missa, no momento que levantei a sagrada forma, tive a seguinte locução do Senhor. Meu filho muito querido, meu amadíssimo bispo, é meu desejo que, a partir deste momento, vistas a sagrada batina e as vestimentas episcopais, externamente. Igualmente, é meu desejo soberano que celebres o santo sacrifício da missa publicamente. Meu querido filho, estás disposto a beber o cálice da paixão até suas últimas consequências? Senhor, com tua ajuda estou disposto, responde o padre Clemente. Segue dizendo o Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos filhos, aqui está o bom pastor novamente rodeado de suas ovelhas. Queridíssimos filhinhos, o que disse antes para este bispo, meu amadíssimo filho Clemente, digo também para todos vós, a partir de amanhã, todos vós usareis vossas batinas e vossas vestimentas episcopais. Chegou a hora de defender os direitos divinos. No mesmo dia 4 de abril de 1976, às 8 da tarde, o padre Clemente Domingues celebrou a Santa Missa no lentisco de El Palmar de Troia, com suas vestimentas episcopais, obedecendo a ordem recebida do Senhor na mensagem anterior. Depois da Santa Missa, estando exposto o Santíssimo Sacramento, se fez visível Nosso Senhor Jesus Cristo, e deu ao bispo padre Clemente a seguinte mensagem, hora 11:35 da noite. Chegou a hora da valentia. Os covardes não podem levar essa obra do grande mistério de El Palmar de Troia. Assim que, amadíssimos filhos, já sabeis, para usar vossos hábitos, vossas sagradas batinas, vossas vestimentas episcopais e para celebrar o santo sacrifício da missa neste sagrado lugar. Ai daqueles que vos perseguem! Pobres deles! Vão lutar contra o Altíssimo, porque esta é a minha obra e não dos homens. Nem é obra do diabo. É minha obra, os apóstolos marianos dos últimos tempos que formam o Colégio Episcopal de El Palmar de Troia, os terríveis bispos. Ó, queridíssimos filhinhos, é necessário agora dar testemunho de vosso apostolado. Mas, jamais insulteis aos que vos perseguem. Abençoai aos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Amai aos que vos perseguem. E compadecei-vos deles, porque são dignos de lástima. Meus amadíssimos bispos, conservai a integridade na fé e predicai a sã doutrina. Chegará um momento, muito próximo, que não podereis usar o título romano. Soou a hora de El Palmar de Troia, que marcará um selo especialíssimo na história da Igreja Universal. Para encontrar umas efemérides tão importantes como estas que estáis vivendo, tem que voltar-se aos tempos da fundação da Igreja. Daqui sairá o homem forte que governará a Igreja e condenará erros e heresias. O esplendor das olivas se aproxima depois de Paulo V. Essa vara de oliva o mesmo poderá governar desde aqui como de outra nação. O importante será vossa união onde quer que esteis. 5 de abril de 1976. Exílio da Ordem dos Carmelitas da Santa Face. Viagem apostólica do padre fundador e bispo Clemente Domingues Y. Gomes e dos bispos, sacerdotes e religiosos da Ordem dos Carmelitas da Santa Face pela França e Suíça. 29 de abril de 1976. O padre Manuel Alonso e o resto da comunidade chegaram a Sevilha na tarde de 29 de abril. Durante sua viagem pela França e Suíça, todos os bispos de El Palmar vestiram suas vestimentas episcopais. fim do exílio e viagem apostólica do bispo Padre Clemente Domingues e outros membros da Ordem dos Carmelitas da Santa Face pela França e Suíça. 29 de maio de 1976. O padre Clemente Domingues voltava da França no carro suíço Opel Kadett ZH 292-731, conduzido pelo bispo padre Pablo Fox e acompanhado de outros três bispos, entre eles o padre Camilo Esteves, cruzando a fronteira pela manhã. O padre Clemente ocupava o lugar ao lado do motorista. O carro sofreu um deslizamento por causa da chuva e bateu contra a barreira que divide o centro da rodovia, capotando. O padre Clemente recebeu uma forte pancada na parte superior do nariz e em ambos os olhos. O padre Pablo Fox, que era o motorista, recebeu um ferimento no crânio, no qual tiveram que lhe dar 11 pontos. Padre Camilo saiu ileso. Os outros dois padres tiveram ferimentos leves no rosto e na cabeça. Numa residência sanitária, pouco depois de entrar foram extraídos do bispo padre Clemente os globos oculares, já que um estava desfeito pelo golpe e o outro estava cheio de pedaços de vidro, tinta, etc. 16 de junho de 1976. O padre Clemente Domingues foi dado alta na residência sanitária de Nossa Senhora de Aranzazu, em San Sebastián, voltando a Sevilha nesse mesmo dia em avião. Nessa residência o padre Clemente celebrou duas missas. Fim da viagem apostólica pela França. 4 de agosto de 1976. Sevilha. Capela da Casa Generalícia. Rua Redes 20. Festa de Santo Domingo de Guzmã. Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu ao padre Clemente e deu-lhe a seguinte mensagem, hora 1,15 da madrugada. Diante da aparição do Senhor, pois o vidente estava sem ver-lhe mais de 2 meses, o padre Clemente exclama, obrigado, Senhor, por fim te vejo. Pouco depois, apareceu Santo Domingo. O vidente segue falando, Senhor, já sei que é bom ver-te, mas também, quero continuar vendo depois as coisas que me rodeiam. Nosso Senhor Jesus Cristo. Não temas, meu filho. Recuperarás tua visão em seu momento. Ninguém pense que o palmar está tombado. Está mais erguido que nunca. Porque a vitória está na paixão e na crucificação. Depois vem a ressurreição. Os inimigos da santa tradição da Igreja estão usando todas suas forças contra o palmar de Troia, porque sabem que o palmar é a luz para toda a Igreja. E porque o palmar é um dos poucos lugares onde se conserva a autenticidade da fé, da santa doutrina. Já é hora que se saiba a verdade, estou preparando ao futuro Papa, passo a passo. Agora sofres esta cruz. Depois, virá outra maior. Até que, no final, dês a vida por mim. Quando chegar esse período deste grande papado, a Igreja se fortalecerá. Tu defenderás a Igreja que fundei. Que tu serás o futuro Pedro, o Papa que consolidará a fé e a integridade na Igreja. Lutando contra as heresias, com grande força, porque te assistirão legiões de anjos. É hora de dar testemunho. Os inimigos tentarão tua destruição. Mas tenha mais cuidado com os inimigos da alma. Maria te assistirá com seu manto protetor. Haverá momentos de grande desolação sobre ti. Essa desolação, a desolação daquele que se prepara para grandes momentos. Aqui, para cingir a tiara. Ó, todos meus filhinhos! Quanta grandeza é a de El Palmar de Troia! Ainda não percebeis o que estáis vivendo. El Palmar de Troia, a segunda Jerusalém, a glória das olivas, o esplendor do pontificado. Ó queridíssimos filhinhos! Chegam os futuros cardeais da grande Igreja que apacentará o grande Papa, cujo Papa reinará com o nome de Gregório. Já sabeis, este será o grande Papa Gregório, a glória das olivas. O Papa que, além de levar sangue espanhol, leva sangue francês e sangue judeu. Já está esclarecido o enigma do grande Papa que surgiria. Aqui está, o grande Papa Gregório. Mas, no entanto, tem de permanecer firme em todo momento ao acatamento de minha vontade, porque, caso contrário, as graças deste papado passariam para outro. Ninguém é imprescindível neste mundo. Todos sois pobres vassouras. Se uma não vale, se descarta, e se pega a outra. Mas é necessário que os devotos de El Palmar de Troia saibam que estão convivendo com o futuro Papa, o Papa que ocultará o nome de Clemente para tomar o novo nome de Gregório. Quantos falsos Gregórios aparecerão para lutar contra ti? Ó, queridíssimo filho, sinto pena pelas dores que sofrerás em tua missão papal. Estes são os últimos tempos. E, vós, os apóstolos de Maria. A Santíssima Virgem Maria, a Suprema Doutora dos Doutores. E falando de doutorado, chegou o momento de que prepareis uma imagem em honra da Santíssima Virgem sob o título de doutora. E seja colocada no sagrado lugar de El Palmar de Troia. Deve ser uma grande imagem, como a Divina Pastora, mas dentro de vossas propriedades. Quando a imagem da Santíssima Virgem sob o título de doutora estiver em El Palmar de Troia, este colégio episcopal receberá ensinamento doutrinal para poder ensinar a outros. E quantos fiéis humildes e ignorantes ao ajoelhar-se diante esta imagem, receberão o ensinamento maternal de Maria. Vós sois meus autênticos bispos. 5 de setembro de 1976. Sevilha. Capela da Casa Generalícia. Hora 8:45 da manhã. Aparição e mensagem ao Padre Clemente Domingues. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos filhos, se aproxima uma terrível desolação sobre a Igreja e o mundo. É necessário mais oração e penitência, mortificação dos sentidos, vida de imolação, vida de entrega total, de corpo e alma, a obra do restabelecimento da santa tradição na Igreja. A grande desolação que se aproxima só poderá ser mitigada com a oração, a penitência, a mortificação e a imolação. Uma grande tempestade está nas portas da Igreja. Parecerá que a nave de Pedro se afunda. Mas, eu sustento a nave, cumprindo minha promessa de assistência até a consumação dos séculos. Vós, os membros da Ordem dos Carmelitas da Santa Face, sois os chamados a assistir à Igreja, e assim se cumpre minha promessa. Vós sois parte dessa promessa de assistência à Igreja. Os Carmelitas da Santa Face sustentam comigo a nave de Pedro, para que a nave não se afunde sob a água. 7 de setembro de 1976. Sevilha. Capela da Casa Generalícia. Hora 11:30 da noite. Depois da reserva de Sua Divina Majestade, a Santíssima Virgem Maria apareceu ao Padre Clemente Domingues, sob a invocação da Divina Pastora e deu-lhe a seguinte mensagem. A Divina Pastora. Meu querido filho, começa uma nova era na história da Igreja. Esta Ordem dos Carmelitas da Santa Face é a ordem encarregada de aperfeiçoar os tradicionalistas destes últimos tempos. Mais adiante, quando o Espírito Santo vos encher de ciência e de graças e virtudes, então sereis enviados a predicar por todas as partes. 20 de janeiro de 1977. Sevilha. Casa Generalícia. Hora 11:40 da manhã. A Virgem Maria apareceu ao Bispo Primado Padre Clemente e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Meus queridos filhos, é necessário, muito necessário que, a partir deste momento, sejam mudados todos os seus nomes, como sinal de santa obediência e humildade e renúncia ao mundo, começando pelo do Padre Geral, que, desde este momento, se chamará Padre Fernando. E o Padre Manolo se chamará Padre Isidoro. O Padre Camilo se chamará Padre Leandro. O Padre Francisco I se chamará Padre Fulgêncio. O Padre Jaime I se chamará Padre Justo. 3 de fevereiro de 1977. Sevilha. Casa Generalícia. Hora 5 da manhã. Locução da Virgem Maria ao Padre Fernando. A Santíssima Virgem Maria. Meus queridos filhos, o grande Pentecostes dos tempos apocalípticos se aproxima. Esse dia está muito próximo. Quando chegar esse novo Pentecostes, assombrareis ao mundo. Quantos planos Deus tem para vós? Sois meus apóstolos, os famosos apóstolos marianos dos últimos tempos, de quem falava São Luís Maria Grignion de Montfort. 31 de maio de 1977. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. durante o transcurso da procissão de Nossa Mãe do Palmar Coroada, como todos os dias 30, já entrado no dia 31, a Santíssima Virgem Maria apareceu ao Bispo Primado Padre Fernando, e depois o Rei São Fernando. A Virgem Maria deu ao vidente a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Meus queridos filhos, o mundo não se dá conta da importância deste sagrado lugar, onde se consolidará o grande papado e o grande império, o Império de Cristo. Este futuro Papa da Glória das Olivas, que levará, junto à cruz, a espada, restabelecerá a ordem em toda a face da terra. Por isso, é necessário que, ainda, um tempo mais, sofra a cruz da cegueira, para se fortalecer e se aperfeiçoar, para a grande empresa imperial e papal que recairá sobre ele em seu dia. Um grande Papa, que será um grande caudilho. Um vitorioso contra os inimigos de Cristo. Um caudilho ungido, que terá que defrontar o caminho para cortar o passo ao marxismo. Que grande este lugar de El Palmar de Troia! E o mundo sem dar-se conta. É necessário que todos compreendam a importância da Ordem dos Carmelitas da Santa Face. A ordem maior que existiu. Porque nela se une o bom das diversas ordens, hoje relaxadas. Nona Viagem Apostólica do Bispo Primado. Padre Fernando pela América. Para o esclarecimento dos devotos, como antes chamado Padre Fernando, foi eleito Papa por Nosso Senhor Jesus Cristo, em 6 de agosto de 1978, em Santa Fé de Bogotá, Colômbia, e a maior parte de seu apostolado pela América se realizou sendo somente Bispo Primado de El Palmar de Troia, usaremos seu antigo nome de Padre Fernando, até a data indicada anteriormente em que ocorreu a eleição e coroação papal. 19 de junho de 1978. Sevilha. O Senhor manda ao Padre Fernando que saia para a América. Saída de Sevilha, de avião às 8h40 da tarde, acompanhado pelos bispos, Padre Isidoro, Padre Abraão e mais três. 6 de agosto de 1978. Santa Fé de Bogotá, Colômbia. Hora 8h45 da tarde. Festa da Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 6 de agosto do ano 1978, estando o bispo Padre Fernando Clemente Domingues Y. Gomes no século, cumprindo uma missão mandada pelo Senhor na cidade de Santa Fé de Bogotá, Colômbia, ocorreu a triste morte de nosso Santíssimo Padre, o Papa Paulo VI, até então reinante. O queridíssimo Sumo Pontífice Paulo VI, tão amado pela Ordem dos Carmelitas da Santa Face, faleceu por volta das 21h40, hora espanhola, que são as 2h40 da tarde na Colômbia. Neste mesmo dia 6 de agosto, na capela do convento de São José, recentemente fundado em Santa Fé de Bogotá, trajetória 5/10-34 Sul, da Ordem das Carmelitas da Santa Face, apareceu Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo à sua direita e esquerda os apóstolos São Pedro e São Paulo, respectivamente, por volta das 20h45, hora de Colômbia, que corresponde às 3h45 da madrugada do 7/8/78, na Espanha. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: Habemus Papam. Depois, o Senhor disse ao Bispo Padre Fernando: Me amas? Sim, Senhor, te amo, respondeu o Padre Fernando. O Senhor disse-lhe: Apascenta meu rebanho. Novamente o Senhor perguntou-lhe: Me amas? Sim, Senhor, te amo, tu o sabes bem. Apascenta meu rebanho. E pela terceira vez o Senhor disse-lhe: Me amas mais que todos? Sim, Senhor, tu o sabes tudo, que te amo. Apascenta meu rebanho. Meu querido filho, agora, acompanhado dos apóstolos Pedro e Paulo, vou a impor-te a sagrada tiara. O Senhor deposita, misticamente, a tiara papal sobre a cabeça do Padre Fernando, e também lhe entrega o báculo papal. Continua falando o Senhor: Meu querido filho, meu amadíssimo vigário, eis aqui o cumprimento das profecias. Morreu o mártir do Vaticano, o excelso mártir. A Igreja continuará adiante por meio de El Palmar de Troia. Ele conhecia perfeitamente a seu autêntico sucessor, Papa Gregório, a Glória das Olivas. Ele esteve muito feliz no dia 24 de maio, festa de Maria Auxiliadora, porque reconheceu o sucessor. Aí viu descansar a igreja. Grande alegria há no céu neste dia da transfiguração do Monte Tabor. Agora, o monte chamado Cristo Rei, transfigura-se no Monte Tabor, pelo esplendor que vai viver a igreja, nesta hora apocalíptica, nesta hora das catacumbas. Já vedes, a igreja de Nossa Mãe do Palmar coroada vai se constituindo, consolidando de forma física, o que é espiritualmente, a igreja que vive no deserto, a igreja de El Palmar de Troia. Começou o reinado da glória das olivas. Grande dia, o de hoje, em que és investido da dignidade papal, neste dia da transfiguração do Monte Tabor, próprio para a Santa Face, de cuja ordem és o fundador e pai geral. E nesta cidade, que os espanhóis batizaram com o nome de Santa Fé e que se cumpre aniversário. Não são coisas casuais, são providenciais, para melhor entendimento dos humildes e simples de coração. Já em breve prepararão o conclave em Roma, de onde sairá eleito o antipapa. Grande luta será a tua. Porque, além disso, terás que lutar contra os progressistas e contra os tradicionalistas extremistas, os quais também terão seu chefe. Grande luta será. Só os simples e humildes de coração reconhecerão ao que é verdadeiro papa, o Papa Gregório XVII. Começa o grande pontificado da glória das olivas. O papa anunciado por muitos místicos, por muitas profecias. O papa que une em si o sangue hispânico, o nobre sangue da Espanha, com o autêntico sangue da França e com o sangue do povo eleito, o povo judeu. Eis aí o grande esplendor. Não demorará muito tempo para empunhar a espada e cumprir a missão de imperador, de grande monarca. Tudo virá em seu tempo. Também estava anunciado, em profecias passadas, como seria a eleição deste papa, seria com a intervenção direta dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Não há outra forma de compensar a eleição oficial do conclave em Roma, da que sairá o antipapa. A sede da igreja radica agora em El Palmar de Troia. E, logicamente, em Sevilha, a terra de Maria Santíssima. Aqui está a Nova Roma. Estiveram presentes nesta exaltação ao pontificado do Papa Gregório XVII e coroação por Nosso Senhor Jesus Cristo, com a assistência dos apóstolos São Pedro e São Paulo, os bispos de El Palmar de Troia, Padre Isidoro, Padre Leandro, Padre Abraão e mais 4 bispos. Mais 8 religiosas da Ordem, do convento fundado em Santa Fé de Bogotá, Colômbia. O capelão recentemente ordenado sacerdote, a Reverendíssima Madre Geral das Religiosas da Ordem Carmelita da Santa Face, a Madre Dolores, religiosa de Sevilha que se transladou com a Madre Geral para a Colômbia para a fundação do convento, mais 3 religiosas da fundação e um grupo de devotos fiéis de El Palmar de Troia. Fim da viagem apostólica pela América. Chegada a El Palmar de Troia do Papa Gregório XVII. Translado da sede apostólica da Igreja desde Roma para El Palmar de Troia via Santa Fé de Bogotá. 9 de agosto de 1978. O sumo pontífice, Papa Gregório XVII, chegou a Sevilha procedente de Colômbia, no dia 9 de agosto de 1978, e por volta das 9 horas da noite pisava na terra sagrada de El Palmar de Troia. Diante da Divina Pastora, apareceu a Santíssima Virgem que lhe deu uma mensagem. Depois deu a bênção papal a todos os presentes. O padre Isidoro gritou, Habemus Papam! E 3 vezes, Viva o Papa Gregório XVII! Todos responderam, Viva! E um grande aplauso ao novo sumo pontífice. Momentos depois, todos os bispos, religiosos, religiosas da ordem e fiéis que havia em El Palmar, beijaram os pés e o anel do novo Papa, em sinal de obediência e submissão. O Papa Gregório XVII, estando orando diante da imagem da Divina Pastora, com todos os bispos, religiosos, religiosas e fiéis de El Palmar, a Santíssima Virgem apareceu e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Meu queridíssimo filho, o mundo tremerá diante da espada vitoriosa do grande pontífice Gregório XVII. O grande império se aproxima, começou a doce era de ouro na Espanha. Em breve se unirão a este pontificado muitos sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis de Espanha, quando os espanhóis vejam a atitude do antipapa que será nomeado em Roma, e quando os espanhóis vejam a luta marxista contra os valores espirituais e patrióticos da Espanha. Então se convencerão de que Espanha alberga o doce Cristo na terra. Aqui está a Arca de Noé, este bendito campo de El Palmar de Troia. Aqui está o deserto anunciado nas profecias, que muitas vezes este grande pontífice predicou. Não cabe dúvida que compreendeu perfeitamente a missão de El Palmar de Troia. A igreja se retira para o deserto. Aqui está ela, no deserto de El Palmar de Troia. Fora daqui, não é possível verdadeira igreja. 15 de agosto de 1978. Sevilha. Festa da Assunção da Santíssima Virgem Maria. Neste dia memorável, e na cidade de Sevilha, Rua Redes 11, foi realizada a cerimônia da soleníssima coroação visível de Sua Santidade o Papa Gregório XVII, pelos bispos Padre Isidoro, Padre Elias, Padre Leandro e Padre Fulgêncio. Esta coroação foi realizada cumprindo o mandato da Santíssima Virgem Maria na mensagem de 9 de agosto de 1978. A cerimônia começou por volta das 3 da madrugada de dito dia 15 de agosto. Estiveram presentes todos os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas da Ordem dos Carmelitas da Santa Face, e um grupo numerosíssimo de fiéis, representando a várias províncias da Espanha e várias nações da Europa, incluindo da América, que vieram em peregrinação para estar presentes em tão soleníssimo acontecimento. 3 de setembro de 1978. Sevilha. Santa Sede Apostólica. Casa Generalícia da Ordem dos Carmelitas da Santa Face, Redes 20, Sevilha, hora 7:40. Sua Santidade o Papa Gregório XVII descreve sua visão: sucedeu-me faz uns momentos, um acontecimento místico que só tem paralelos com a visão que tive no dia 9 de agosto, em El Palmar, diante da imagem que há ali da Divina Pastora. Terminada a excepcional visão, imediatamente senti, também de forma inexplicável, através de potentíssimos raios que inundavam todo o meu ser, a seguinte mensagem dada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amadíssimo vigário, com a morte do meu amadíssimo vigário Paulo VI, cumpriu-se a fuga do Papa, pois considere fuga como saída, e com essa saída, Roma, a grande rameira dos últimos tempos, deixou de ser a capital do cristianismo, pois a nova Roma é o sagrado lugar de El Palmar de Troia, com o que vem a se converter na verdadeira capital do cristianismo, que, provisoriamente, esta capitalidade ostenta Sevilha, pois nela vive nesse momento o sumo pontífice, cabeça visível da Igreja, meu amadíssimo vigário o Papa Gregório XVII. Estava profetizado, o Papa fugiria e viria para a Espanha. Portanto, a profecia é cumprida de forma misteriosa. Paulo VI, Papa, foi forçado a sair de Roma ao acelerar sua morte, com o qual, Paulo VI encerrou a história do papado em Roma. Gregório XVII, Papa, começou a história do papado em El Palmar de Troia, que será uma sede peregrinando em direção a Jerusalém, lugar onde fundei a Igreja, e em onde sairei ao encontro do último Papa para recolher as chaves. Algumas profecias sobre o grande Papa Gregório XVII. O grande Papa e Imperador. Este Papa, e ao mesmo tempo caudilho militar e imperador, eleito por Deus para cumprir uma missão imponente na Igreja e no mundo, guarda em si um profundo mistério apocalíptico. Se examinarmos as profecias dos sagrados textos, se aprofundarmos no Apocalipse, se trazemos à memória as diferentes revelações a numerosos santos e místicos, veremos refletida com claridade e de forma inconfundível os traços característicos que definem a eminente e mística figura do Papa Gregório XVII, de glória olivae, o Papa da Cruz e da Espada que, com a assistência e a fortaleza de Deus, teve a alta e dura missão de restabelecer a ordem na Igreja e no mundo. Ninguém conseguiu frear seu ímpeto, pois foi eleito por Deus como seu instrumento ativo, violento e destruidor dos inimigos da Igreja. A maioria dos cardeais, bispos e sacerdotes haviam apostatado. O Papa então reinante, São Paulo VI, foi uma vítima inocente da maçonaria e do comunismo que já governavam a Igreja. O Papa foi submetido às drogas, esteve prisioneiro dentro dos muros vaticanos, nada podia decidir ou fazer a não ser aquilo que os inimigos da Igreja dispunham. Havia-se adulterado a verdadeira doutrina. O Santíssimo era profanado. A Virgem Santíssima, esquecida. Estamos na primeira apostasia geral dos últimos tempos. Resta apenas um lugar de salvação, é o Palmar de Troia, tocha e baluarte da fé, depósito da sagrada tradição, seminário de autêntica doutrina, altar onde se oferece o único verdadeiro sacrifício da missa. Fora de El Palmar de Troia, reinam as trevas, a confusão e o erro. A Virgem Santíssima, por meio de seu mensageiro, clama sem cessar desde o deserto de El Palmar de Troia, agora já denominado Monte de Cristo Rei. Anuncia terríveis castigos, guerra atômica, guerras civis, terremotos, toda classe de miséria. A ira do Altíssimo está a ponto de cair sobre a humanidade corrompida de uma maneira implacável, como jamais foi. É necessário almas que se imolem. Somente intensa oração e penitência pode mitigar tal catástrofe. O Apocalipse descreve com simples e clara precisão a Roma atual quando diz que a grande rameira, sentada sobre sete colinas, tem em sua mão uma taça de ouro cheia das abominações e impurezas de sua fornicação. A que sempre foi centro da cristandade, agora é vespeiro imundo. A maçonaria e o comunismo escalaram o topo da Igreja e ocupam altos cargos. Nada se pode esperar de Roma que não seja blasfêmia, corrupção e erro. A verdadeira Igreja de Cristo está agora em El Palmar de Troia, sede do verdadeiro Papa, Sua Santidade o Papa Pedro III. Em El Palmar de Troia, Cristo cumpre sua promessa de assistir à sua Igreja até a consumação dos séculos. Santa Catarina de Racconigi, 1486 a 1547. Em suas visões viu os castigos vindouros e a futura renovação da Igreja, pelo qual ela disse, o flagelo que espera aos clérigos, como será o último, será mais duro do que os outros. Teve uma visão sobre os últimos tempos, viu-se subitamente à beira de uma barca ameaçada pela turbulência do mar e lançada pelos ventos contrários em direção aos escolhos, em cada momento se devia ir ao fundo a barca de São Pedro, o qual não deixava de olhar a barca, enquanto muitos passageiros desapareciam no mar, e a barca seguia guiada por São Gregório, referindo-se ao Papa São Gregório XVII Magníssimo. Sobre a magna obra deste grande Papa dos últimos tempos, Santa Catarina vaticinou, não haverá nenhum concílio completo ou perfeito antes do tempo que chegue este santo pontífice, a quem se espera para a futura renovação da Igreja. Teve esta visão no final de sua vida. Arnoldo de Wion. Este monge beneditino por volta do ano 1600 publicou a célebre profecia de São Malaquias sobre os papas, e profetizou que o grande papa dos últimos tempos se chamaria Gregório XVII. Até 1600, apenas 14 papas levaram o nome de Gregório, e ainda Gregório XV e Gregório XVI faltavam. A mística Maria Niebes Olgado. Nasceu em 1904 na província de Navarra, Espanha, e foi milagrosamente curada em Lourdes em 1926, e escreveu no ano 1936 que o grande papa se chamaria Gregório XVII. Uma monja mística de Salamanca. Previu no ano 1954 que o grande papa se chamaria Gregório XVII. San Amadeo de Latour. Nasceu em Turim, Itália. Bispo de Sion no cantão suíço de Valais, 1163 a 1168. Santo Amadeo de Latour deixou uma importantíssima profecia sobre o grande Papa São Gregório XVII Magníssimo, um pastor amado de Deus e eleito por Deus entrará a seu tempo no templo, expulsará aos vendedores e compradores, ele purificará e reformará a Igreja. Ele será abençoado com a bênção de Jacó, pois será verdadeiramente o vigário da Igreja de Jesus Cristo. Ele limpará o mundo de uma multidão de erros. Ele ensinará todos os segredos que ainda estão escondidos, sobre Deus, os anjos e sobre o universo. Este pastor será semelhante ao rei Davi, pois assim como ele transformou a antiga Jerusalém, assim aquele transformará a Igreja. O Senhor lhe dará sua graça e sua prudência. Este pastor contará abertamente as magnificências de Deus manifestando todos os mistérios até então escondidos. E todos os homens ouvirão sua voz. Ele enviará a seus apóstolos a todas as partes para cuidar das ovelhas do rebanho. Depois de ter pacificado o mundo, proclamará a todos a vontade de Deus, e os homens viverão na verdade, a pureza da fé e no temor de Deus. A fé do Senhor reinará em todo o mundo. O autor e editor francês Michel Servant. Em sua obra de 3 volumes intitulados Veillez et Priez, Car il y aura et proche, resume as profecias de todas as épocas sobre os últimos tempos, e fecha o capítulo falando sobre o grande Papa. O próximo grande Papa apenas será manifestado ao mundo depois dos grandes castigos. Em todo caso, ninguém o conhece na atualidade, exceto aquelas pessoas a quem Deus quis revelá-lo. Santa Ana Catarina Emmerich, religiosa, doutora, grande mística, estigmatizada, mártir espiritual. Nasceu em Dumeu-Esfalia, Alemanha, em 8 de setembro de 1774. Detalha com grande precisão muitos dos acontecimentos futuros da Igreja Católica, principalmente sobre a luta que o inferno e as lojas maçônicas mantêm contra a única Igreja verdadeira. Vaticina sobre acontecimentos apocalípticos, a corrupção do clero, os terríveis sofrimentos, martírio e morte do Papa São Paulo VI à causa da perseguição promovida pela mesma hierarquia vaticana, as traições da maioria dos clérigos, as satânicas mudanças litúrgicas, o mundanismo dos religiosos, e em consequência a apostasia geral e queda da Igreja Romana. E por sua vez profetizou a continuação da verdadeira Igreja em El Palmar de Troia com a eleição por Cristo do Papa São Gregório XVII, e exalta o valor heróico, zelo apostólico e a admirável doutrina deste glorioso sumo pontífice palmariano, assim como de muitos outros transcendentais acontecimentos destes últimos tempos, guerras, castigos, ataques do anticristo pessoa e seus sequazes contra os exércitos de Cristo, e o apoteótico triunfo da Igreja Católica Palmariana. São João Bosco, presbítero, religioso, fundador, patriarca, doutor, grande místico. Nasceu em Bexiasti, Itália, em 16 de agosto de 1815. Num dos seus sonhos proféticos mais transcendentais, São João Bosco viu a barca de Pedro, com o Papa ao leme, no meio de uma grande tempestade, da qual caiu no abismo um ingente número dos que iam nela. Viu que o Papa morreu de repente e ao mesmo tempo surgiu outro Papa, que com firmeza agarrou o leme conduzindo a barca e ancorando-a entre duas colunas, a Eucaristia e a Virgem Maria. Com este sonho profetizou a apostasia da Igreja Romana, a morte do Papa São Paulo VI nas mãos de cardeais e bispos traidores, e a elevação ao pontificado do glorioso Papa Palmariano São Gregório XVII, que consolidou a Igreja desde a apostólica sede de El Palmar de Troia com sua magistral doutrina e sua inflexível disciplina, suas reformas litúrgicas e a restauração do verdadeiro culto divino.